Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. E nós temos um pedido para este momento. Nós vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo, o autor das Sagradas Escrituras, que nesse momento Ele seja também o intérprete da Bíblia, para que Ele traga entendimento, discernimento, sabedoria no estudo das Sagradas Escrituras. Nós Te imploramos, ó Pai, e em nome de Jesus agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
Pois bem, nós continuamos a leitura da carta aos Hebreus e hoje nós vamos para o terceiro capítulo. Logo no comecinho, temos aqui uma forte evidência de que o apóstolo Paulo é o autor dessa epístola. É sempre bom a gente encontrar uma evidência, não é? Fortalece a nossa fé. E aí cria, assim, uma expectativa de que ali nós estamos ouvindo as palavras do apóstolo. Ele diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Ele fala e se refere ao grupo de irmãos. Nós sabemos por que nós cristãos nos chamamos de irmãos, porque entendemos que somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, quando você chama uma pessoa e antes do seu nome, se é Wilson, se é Paulo, Pedro, Maria, Ana, você fala irmão Paulo, irmão Pedro, irmã Maria, irmã Joana, enfim, você está se aproximando daquela pessoa. Então, o apóstolo Paulo é que desenvolve na igreja esse hábito de nos referirmos uns aos outros como irmãos. E aqui ele fala santos irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha um hábito de se referir às igrejas, aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão na igreja da Galácia, aos santos que estão na Tessalônica. Então era uma maneira também do apóstolo Paulo se referir ao grupo de irmãos, santos no sentido de que eram pessoas separadas para viver aquilo que o Senhor ensinou. E ele disse aqui: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Veja que ele chama Jesus de sumo sacerdote. Veja, para Jesus ser sumo sacerdote, Paulo aqui está chamando atenção para um detalhe muito importante. Para Jesus ser um sumo sacerdote, ele tinha que ter ali um sacerdócio. Mas nós sabemos que os sumos sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, da tribo onde vieram os reis. Então, Paulo aqui chama atenção. Ele atribuiu a Jesus um sacerdócio e depois ele vai explicar por que Jesus é sumo sacerdote. E veja que ele chama Jesus também de apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado, quer dizer missionário. E Jesus, sem dúvida, foi enviado do céu à terra como uma missão de salvar a mim e a você. O verso 2: o qual é fiel àquele que o constituiu. Sim, Jesus é fiel a Deus. Foi Deus que constituiu Jesus como apóstolo, foi Deus que enviou. Deus enviou seu filho amado a este mundo, né? Assim como também o era Moisés. Moisés era também um enviado da parte de Deus, foi escolhido por Deus. Há ali alguma similaridade entre Moisés e entre Jesus. Moisés veio para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Jesus veio para libertar o povo da escravidão do pecado. Então, O apóstolo aqui, o autor da carta aos Hebreus, está chamando a atenção, dizendo que Jesus era tão importante quanto Moisés. Eles valorizavam muito Abraão, eles valorizavam muito a Moisés. Moisés que foi aquele que deu a lei, que transmitiu a Torá, certo? A lei do Senhor foi escrita por Deus em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foram escritos em Êxodo 31, verso 18. Nós vemos isso, que o Senhor escreveu a sua lei em tábuas de pedra e entregou a Moisés. E, portanto, o povo hebreu, eles tinham uma grande consideração por dois patriarcas, né? Por Abraão, o pai da nação, e também pelo profeta Moisés, aquele que foi escolhido para libertar o povo. Aqui ele diz, Jesus, todavia, verso 3, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então veja, já que o templo, aqui ele está se referindo à casa de Deus, é tão honrado por vocês, e aquele que estabeleceu, e aquele que disse, me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, conforme está escrito no livro de Êxodo 25, verso 8. Então, aquele que disse que deveria ser estabelecido uma casa, ele é tão digno quanto a própria casa. Afinal, a casa era muito honrada, mas era um objeto. Aquele que estabeleceu que deveria ser construído também deveria ser digno de honra. Então, Moisés tinha glória porque recebeu a lei de Deus. Foi ele que ali direcionou, enfim, dirigiu o período da construção do santuário, certo? Depois, aquele santuário vem a ser substituído no tempo de Salomão pelo templo construído por Salomão. Então aqui diz, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu é, sem dúvida, muito mais importante. E aqui ele enfatiza no verso 4 de Hebreus que quem estabeleceu todas as coisas foi Deus, o Pai. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho... Então, ele está comparando Moisés e comparando Jesus, falando aos hebreus, lembrando que muitos deles ainda não haviam aceitado ali a Jesus como Messias. Por isso que ele está enfatizando a messianidade de Jesus. E Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O verso 6 do capítulo 3. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim, né? Essa mesma esperança. Então ele está dizendo o quê? Veja, a honra à casa que foi estabelecida era importante? Sim, sem dúvida. Porém, há agora uma promessa de que o templo do Senhor será... Nós, quando nós aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós é que passamos a ser morada e habitação do Espírito. E aqui ele fala, olha que verso maravilhoso, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então aqui ele está apresentando aos hebreus algo que aconteceu lá no passado, dizendo que o povo tentou o Senhor, e tentou mesmo. Quando ele disse assim, Moisés, por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para esse deserto? Aqui falta água, mesmo que o Senhor abrisse uma rocha e fizesse brotar água da rocha. Aqui vamos morrer de fome. O Senhor deu maná, né? Mas o povo tentou, o Senhor nos tirou e agora estamos aqui pertinho, tem o Rio Jordão, mas do outro lado tem gigantes, nós somos como gafanhotos ali pertinho daquele povo, aquele povo vai nos consumir. E começaram a lamentar e a reclamar e a murmurar. Então Moisés chegou e disse: Senhor, e agora? Esse povo está reclamando. Ele falou: não, eles não estão duvidando de vocês, de você, Moisés. Eles estão duvidando de mim, que eu tenha poder para colocá-los dentro da terra prometida. Será que eu tiraria o povo do Egito e traria eles aqui para o deserto para não conseguir levá-los para a terra de Canaã, a terra prometida? Então eles provocaram ao Senhor. Eles tentaram o próprio Deus. E aí fala: e por essa razão eles viram a indignação de Deus. O verso 10: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, eles não vão entrar na terra prometida. Eles acham que eu não tenho poder para colocá-los lá. Eu tenho, mas não irão entrar. E dos que tinham 20 anos para cima, isso está no livro de Números, você pode conferir lá depois, no livro de Números, nós temos essa, a partir ali dos versos, dos capítulos 12 em diante, tem a narrativa, certo? Que vocês poderão acompanhar quando aconteceu aquela situação em que eles tentaram e duvidaram de Deus. Então o Senhor disse: dos que têm 20 anos para cima, nenhum deles irá entrar na terra prometida. Então foi isso que aconteceu com aquele povo. Vocês podem acompanhar a partir do capítulo 12, quando o Senhor escolhe, ali, no capítulo 13, quando o Senhor escolhe os 12 espias para ir, e no capítulo 14, quando eles fazem a revolta. É um capítulo que vale a pena a gente prestar atenção ali. Capítulo 14 é um capítulo que vale a pena a gente prestar atenção no que aquele povo fez. No momento em que eles acabaram tentando o próprio Deus. Mas, continuando, o Senhor disse que eles não entrariam no repouso. E foi isso que aconteceu. Entraram na terra prometida somente os filhos e netos deles, os que tinham de 20 anos para baixo. 40 anos ficaram no deserto. Então, quem tinha 20 agora tinha 60. Quem tinha 10 agora tinha 50. Quem tinha um ano, agora tinha 41 anos, né? E quem tinha meses, entrou ali com 40 anos. Então, as pessoas mais novas que tinham ali, daquela geração, tinha 40 anos. Com exceção de Josué e Caleb, que eles foram fiéis a Deus. E por isso o Senhor introduziu, permitiu que eles entrassem no descanso do Senhor. Mas veja a advertência. Não endureçam o vosso coração se vocês ouvirem a palavra do Senhor. Não endureça o vosso coração. Por essa razão nós temos aqui essa leitura que nós continuamos no capítulo 3. Aqui diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Paulo está chamando a atenção: cuidado com a incredulidade, cuidado em você limitar o poder de Deus, cuidado em você querer que Deus obedeça suas ordens. Você não é ninguém para dar ordem a Deus. Deus é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, como quer e a quem quer. Cabe a nós confiarmos em Deus, o servirmos, por amor e não querendo negociar com Deus, querendo colocar assim na nossa maneira de agir alguma coisa que vai colocar Deus numa situação em que ele será obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Nós podemos conversar com ele nas nossas orações, podemos dialogar com ele, mas sempre dizer: Senhor, que se cumpra em mim o teu querer, que se faça em mim a tua vontade. Nós devemos agir assim e não dizer assim: ah, eu quero que o Senhor faça assim e tem que ser feito assim, eu só aceito se for assim. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, não haja desta maneira, porque senão você irá, eu posso garantir a você, recorrer, né? Ou vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com aquele povo lá no deserto. Aqui fala o verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, exortai-vos mutuamente, é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos chamando atenção para você, querido ouvinte, para que você possa não cometer os mesmos erros que aquele povo do passado, né? Não fazer como aquele povo fez. Não permitir que o engano do pecado endureça o seu coração. O verso 14 do capítulo 3 diz: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele diz: nós devemos permanecer firmes, confiantes. A nossa fé deve ser uma fé viva. A nossa fé deve ser uma fé que nos leve a confiar em Deus e a entender que o plano de Deus é melhor que os nossos planos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nós não sabemos sequer pedir como convém. Por esta razão, nós devemos dizer sempre: ó Senhor, o meu desejo é este, mas eu confio em Ti a ponto de permitir que o Senhor cumpra o Seu querer na minha vida, porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim é infinitamente além daquilo que eu peço, daquilo que eu quero, daquilo que eu espero. É muito melhor. Então tenha essa fé. E aqui o verso continua dizendo, vai repetir. Aqui o autor de Hebreus, ele trabalha muito com esta compreensão. Veja que ele vai repetir: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como foi na provocação. Viu que ele repetiu aquilo que ele disse lá no verso 7, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ele repete: não provoque a Deus. Não faça isso. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Todos aqueles que tinham 20 anos para cima ficaram no deserto, morreram ou em guerras, ou por doenças, certo? Ou mesmo por questões alheias, né? Em algum momento, alguma praga. A Bíblia diz que teve ali uma praga de serpentes que picaram aqueles que não olharam para uma serpente que foi colocada numa haste de metal, né? Então, nós temos ali também várias coisas que aconteceram durante aqueles 40 anos que acabaram vitimizando, acabaram ali consumindo aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus. E o autor aqui diz: hoje, agora, se o Espírito Santo falou com você, não resista, não desobedeça, não seja rebelde, não faça o contrário, mas atenda ao apelo do Espírito, pois agindo assim, você vai, querido ouvinte, esteja certo, você irá estar no caminho da obediência. E quem trilha o caminho da obediência, quem trilha o caminho da fidelidade, não está se rebelando, não está fazendo o contrário do que a vontade de Deus espera. E o verso 18: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E agora, no verso 19: vemos, pois, que não puderam entrar no descanso de Deus, ou seja, não entraram na terra prometida, por causa da sua incredulidade. Não confiaram em Deus, duvidaram do poder de Deus, e por isso o Senhor apenas concedeu aquilo que eles pediram. Ah, o Senhor não tem poder para nos colocar na terra prometida. Ele nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto. Ah, o Senhor disse: ah, é? É isso que vocês acham? Então eu vou agir exatamente como vocês estão afirmando que eu sou. Já que eu não tenho poder para colocá-los lá dentro, vocês ficarão prostrados aqui. Nós não queremos dizer que esses que morreram ali perderam a salvação. Entre eles estava Miriam, irmã de Moisés, Arão, veja, o irmão de Moisés, Miriam, né? A própria esposa de Moisés.